Bom dia, Navarro. Bom dia a todos os ouvintes ligados aí no Jornal Operação Cidade. A gente vai hoje, no epicentro hoje, né, da crise do corona, vamos deixar bem claro. A gente ouve muitas entrevistas, matérias sobre o que está acontecendo na Itália. E para que a gente não cometa, se é que já não estamos cometendo talvez o mesmo erro, a gente vai conversar com o bandeirantense que há 7 anos está morando na Itália, o Alex Aparecido Silvidones, né, ele que por muito tempo jogou junto com a gente, trabalhou aí nessas empresas fotográficas aqui e há mais de 7 anos está morando na Itália, mora na Sicília, no sul da Itália. Então vamos saber, na realidade, nua e crua, o que realmente está acontecendo. Ele está ao vivo com a gente, lá é 4 horas à frente, aqui são 11 horas 46 minutos, lá 15 horas e 46 minutos. Portanto, Alex, bom dia pra gente, boa tarde para você, mas como estamos no Brasil, bom dia. O que de fato, né, você pode nos trazer, o que você está vivendo, essa situação, e pode falar pra gente, até para que a gente também não cometa os mesmos erros. Alex, bom dia.
Bom dia a todos de Bandeirantes, eu sou o Alex Aparecido Silvidones, né, filho também de Bandeirantes, e com muita alegria aqui da Itália, onde eu vivo já há 7 anos, sou casado com a Daniela e tenho um filho de 2 anos, o Christian. Quero partilhar com vocês algumas informações da situação do coronavírus no nosso estado, na Itália. Eu atualmente moro no sul da Itália, na Sicília. Como bem estão acompanhando aí no Brasil, né, a gente sabe das fake news, das informações erradas, do aumento, mas bastante informações são bem verdadeiras. E as informações que eu quero passar para a comunidade de Bandeirantes, para a Rádio Cabiúna, para todos que nos ouvem, são informações atualizadas do Ministério da Saúde aqui da Itália e também da nossa Igreja Católica, né? Os dados da Igreja, porque a Igreja Católica é muito forte aqui na Itália, então 95% da comunidade dos italianos são cristãos católicos. Então a influência da igreja é muito grande também na sociedade. Então, povo bandeirantense da região, estamos vivendo já quase 2 meses, desde aí da metade de janeiro, quase 2 meses de um pesadelo. Podia dizer assim sem exagerar, mas é um pesadelo, realmente é uma situação muito, muito grave, muito difícil que nós estamos passando, e eu gostaria de fazer esse comunicado para que não aconteça as mesmas coisas que aconteceu aqui na Itália. Que vocês possam tomar as medidas, obedecer as medidas tomadas das autoridades aí eclesiásticas e também civil, o mais rápido possível, porque assim não vai acontecer o que aconteceu na Itália.
Pois é, Alex, diante de tudo isso que aconteceu, o que que você pode nos dizer? E também a gente acompanha aqui, e com muito pesar, com muito sofrimento, a gente fica sabendo da situação que está, né? Por exemplo, o número de mortos, aqueles, como que está vivendo, que estão contagiados, já que não há espaço para todos. Essa situação dos mortos e também daqueles que estão contagiados, com o que que você pode trazer para a gente?
Demoramos muito para obedecer as medidas e tomar algumas medidas, e infelizmente o quadro da epidemia que tinha começado, e hoje já estamos numa pandemia mundial, o coronavírus é uma pandemia realmente, porque os dados mostram que já estamos superando o número de contagiados infectados da China em muito pouco tempo. Eu gostaria de passar para vocês aí algumas informações muito séria e muito triste também. Por exemplo, os últimos dados do Ministério da Saúde registram, né, o boletim registra de resultados positivos, o total é 41.035 contagiados infectados, né, como resultado positivo. 4.440 são as pessoas curadas desses 41 mil. Depois tem 15.757 são aqueles que estão internados. nos hospitais. 2.498 estão na UTI. Desses internados, 2.498 estão na UTI. Isolados na casa, 14.935. Por que estão isolados nas casas? Por que as autoridades, os médicos, isolaram? Porque esses casos são contaminados, são infectados, mas eles, depois do teste, não têm o risco, por exemplo, de grave, por exemplo, de ir para a UTI. São abaixo da terceira idade, não são casos, por exemplo, de 60, 70 anos, 80 anos, por exemplo, sem ter capacidade de reagir ao vírus. Então, eles ficam em casa, controlados, monitorizados, com todo atendimento da saúde, enfermeiros e assim por diante, só isolados, né? Não estão nem em contato com a família, são isolados em casa, muitos deles estão sozinhos. Desse total aí, dessas informações, desses números, 3.405 mortos. Desses 3.405 mortos, um morto é na minha cidade. Eu moro na cidade de Caltaniceta, tem 13 contagiados aqui na cidade de 65 mil habitantes e um morto. Esses são os números aí, assombrosos, né? Assustadores, porque em menos de 2 meses, toda essa situação, e ainda vai se agravar mais, né? A probabilidade é de agravar cada vez mais. Essa é a situação dos quadros do Ministério da Saúde hoje, o COVID-19.
Meu Deus, quando a gente pensa que está querendo diminuir a situação, ainda o quadro é mais negro ainda. Alex, sobre a situação dos profissionais de saúde, a gente pouco fala neles. Enquanto a gente está procurando correr, né, do problema, eles têm que ir de encontro. A gente sabe que a situação é drástica. São preparados para dar vida. E além de tudo, a situação pessoal deles, que muitos talvez estão até isolados da família, ou quase todos, a gente sabe que houve um número grande de médicos e enfermeiros que faleceram dado ao contágio. E também, para piorar, cabe a eles definir quem vai sobreviver, dado ao número também de contagiados que tem na Itália. Então não tem equipamentos para todo, eles têm que optar por aqueles que têm mais saúde ou aqueles que têm possibilidade. Sobre essa situação.
Então, as autoridades tiveram que tomar algumas medidas em relação ao aumento dos infectados, dos contagiados do coronavírus. Infelizmente, demoraram muito para fechar os aeroportos, demoraram muito para fechar o comércio, bloquear realmente a entrada e saída de pessoas, né, no meio de transporte ferroviários, em geral, né, em geral todo. Então, o ingresso de pessoas nas cidades e a saída foram aumentando. Então, infelizmente, como o número de contagiados foi aumentando rapidamente, a ponto de 600, 700, 1.000 contagiados no dia. Hoje já estamos aí com mais de 2 mil de ontem para hoje, superando 2 mil contagiados infectados no dia e mais de 400 mortos de ontem para hoje. É interessante também o dado desses 3.405 mortos, mais de 400, quase 430, são entre médicos e enfermeiros. É até o ponto que, como nos hospitais não tem mais leitos, né, não tem mais espaço para acolher todos essas pessoas contagiadas e infectadas, alguns médicos estão assustados com a situação, porque não tem um minuto de descanso, de pausa. Eles não estão mais indo para casa. Eles estão dormindo nos hospitais e estão morrendo nos hospitais para não contaminar as famílias, porque o vírus é muito forte e o contato com os contaminados, infectados, são muito grande. Então, eles estão dormindo nos hospitais, morando nos hospitais e estão morrendo ali. Tem alguns até que abandonaram já, que não conseguem, é assustadora a situação, abandonaram, não tem mais coragem de ficar nos hospitais, resolveram ir para casa, ficar com a família. É que, como o número aumentou muito nos hospitais, então não tem mais espaço para acolher as pessoas infectadas, eles têm que fazer uma escolha. Eles estão tendo que escolher entre um idoso, né, de 80 anos, 90 anos que entra, porque a população da Itália, o índice de idosos é muito grande na Itália, né, muito, muito grande. Então a população é bem envelhecida. Eles estão tendo que escolher entre um idoso de 80 anos, 90 anos, que entra para ir para a UTI e ser entubado, e ter um jovem de 30, 40 anos, ou até de 50 anos, por exemplo, né, 60 anos, nessa idade mais ou menos de 40 a 60 anos, que precisa ir para a UTI entubados, eles estão colocando essa pessoa com menos idade, porque, segundo os médicos, o seu pulmão, os seus órgãos têm capacidade de reagir maior ao vírus. Até porque tem muitos idosos que já estão com outros problemas de saúde, então não vão reagir, estão morrendo. Então eles têm que fazer essa escolha, triste escolha, né, de sobrevivência. É uma guerra, realmente, uma guerra, uma batalha muito triste, muito grande que está acontecendo aqui. Depois, uma outra coisa também muito triste, muito, muito difícil de dizer, me emociono bastante, porque os telejornais mostram, né, mas não, talvez não está chegando aí no Brasil, é que os corpos, por exemplo, né, das pessoas mortas estão sendo queimadas. Então, a família não tem contato, a pessoa morre no hospital e dali mesmo faz a despedida do corpo, de longe, dentro da UTI, isolada, e o corpo sai dali e vai sendo queimado e depois vai para o cemitério já tudo queimado em cinzas. É muito triste, é muito dolorido essa situação, mas para evitar qualquer contaminação, qualquer infecção do corpo que sai.
É, toma uma aguinha aí, porque a gente viu que, ao relatar esses fatos aí, ele já começou, ele mesmo falou, né, que ao falar nisso aí ele fica emocionado. Agora, de fato, Alex, diante de todo esse quadro, quais as medidas, né, para conter o avanço do corona, que, de repente, já que já a gente está vendo que está fora de controle, não só as medidas por parte do governo, mas para punir também cidadãos que, de repente, acham que ainda, apesar de tudo, acha que é brincadeira ou leva na brincadeira.
Como eu estava dizendo, em relação a tudo isso, essa gravidade, essa urgência, essa calamidade aí, o governo tomou e está tomando cada vez mais medidas muito, muito, muito drásticas e que são necessárias, porque a comunidade não estava respeitando e como infelizmente ainda alguns não respeitam, levam na brincadeira depois de todos esses números aí do Ministério da Saúde. Então a autoridade proibiu realmente todos os aeroportos principais da Itália e outros não principais. Existem só dois voos ao dia, né? Um voo é para levar alimentos, né, para fazer entrar os alimentos nas cidades, né, por exemplo, Milão, Roma, aqui na Sicília, em Catânia, em Palermo. Então um é só para transporte de mercadorias alimentar. E outros é para aqueles que têm que trabalhar, que precisam ir para o trabalho, ou até mesmo médicos que precisam sair, porque eles estão pegando todos os médicos, até os jovens que acabaram de se formar em medicina, que ainda não estavam trabalhando, mas são formados, têm a laurea, têm o diploma na mão, estão sendo convocados para ajudar, porque precisa de muitos médicos e enfermeiros, então aumentou também a necessidade de muitos enfermeiros e médicos nesse momento difícil, além dos voluntários, né, da saúde. Então, as medidas que foram tomadas realmente é essa. Todo o comércio, toda a cidade está fechada. Todos, não tem mais trabalho no comércio, todo o comércio está fechado. A única coisa que fica aberto neste momento em toda a Itália é supermercado, com uma redução de funcionários, de trabalhos, farmácias, os hospitais, com certeza. E aqueles que têm que ir trabalhar, as empresas alimentares, por exemplo, aqueles que têm que ir para o trabalho de empresas alimentares. Então, as medidas tomadas foram essas. Então, para sair, tem um formulário organizado pelo governo, mandado para toda a população, e nós imprimimos. O cidadão, ele italiano, está autorizado a sair de casa por três motivos. Ou por motivo de trabalho, ele tem que colocar o quilômetro, de onde ele sai, a via, onde ele mora, para onde ele está indo, que hora que ele sai, que hora que ele chega, não pode se desviar dessa rota, desse caminho. A polícia está por todas as saídas e entradas da cidade, fazendo blitz, né? Se pega ele uma outra deslocação que não seja aquela que ele colocou no formulário, então ele é multado. Depende da situação, se é uma situação que não tem nada a ver, realmente brincando com a saúde, porque aqui foi colocado como crime, né? Aquele que não obedece às normas é um crime, então ele tem que pagar um preço por isso. Então ele vai até para a cadeia, tem casos de pessoas presas já. Então pode sair para o trabalho, para ir na farmácia comprar nesse formulário e para o supermercado. Nas farmácias, você pode entrar de um em um, tem que esperar a sua vez, né? Não pode entrar juntos, sempre que máscaras na boca, no nariz e luvas na mão. Senão você não entra também nas farmácias, no supermercado e não pode trabalhar. Então tem que ficar o tempo todo com máscaras e luvas na mão. No supermercado pode entrar de 4 em 4 pessoas, né, decidida por eles lá dentro, lá, os que trabalham ali, eles que organizam a entrada e a saída daqueles que estão nos supermercados. E assim por diante é a situação. Então as medidas foram tomadas nesses sentidos assim.
Bom, Alex, a gente agradece essas informações, infelizmente, né, até para conscientizar, porque você está falando aí, ó, mesmo o povo italiano vivendo isso aí, tem gente que ainda não está levando a sério. Então, para que a gente aprenda o mais rápido possível, leve o mais rápido possível a sério, para que não chegue a esse ponto. Você vê, mais de 400 profissionais da saúde, mais de quase 4 mil pessoas mortas, pessoas sendo veladas ou então cremadas sem a presença de parentes. Enfim, é uma situação que só ouvindo mesmo quem está vivendo isso aí, para a gente de repente, né, cair em si e ver a realidade. Muito obrigado, deixo os microfones aí da Cabiúna para suas considerações finais. Alex, muito obrigado.
Então, que eu poderia finalizar com essas breves informações, mas muito importantes e verdadeiras da realidade do quadro aqui da Itália que nós estamos vivendo. É uma situação muito séria e eu recomendo aí para vocês, enquanto está no começo, enquanto está chegando as informações aí no Brasil, então, por favor, não levem a brincadeira, não esperam chegar, aumentar o número de infectados e mortos para que vocês possam ver que a situação é séria, porque assim também foi na Itália. Então, toma as medidas mais rápidas possível. Os estudos aqui falam que o coronavírus, ele demora aí mais ou menos 9 dias, né, para morrer, por exemplo, sobre os objetos, sobre os alimentos, sobre... Então, eu peço aí, realmente, que tenha todas as medidas de precaução. Vocês tomem e levem muito sério. Tomem cuidado com essas fake news aí, e as notícias, as brincadeiras que vão chegando. O coronavírus, a gente sabe, acho que vocês têm bastante informações. Os sintomas são aqueles da tosse seca, né? O peito fechado, a tosse seca. Não é um simples resfriado, não é uma simples gripe, não tem nada a ver. A tosse é seca, o peito fecha rapidamente. Quem teve bronquite, como eu, e pneumonia, sabe como é a situação. Tem alguns casos que demora algumas horas, tem outros casos que demora alguns dias para manifestar. Então, vem a tosse seca, o peito fechado, e daí vem a febre, né? A febre alta rapidamente. E daí o vírus em horas, em pequenas horas, até alguns dias, aí, o máximo 4 dias, vai levando as pessoas então a situação grave até de morte. Então seria isso aí, mais ou menos, a nossa situação aqui da Itália. Ok, então agradeço aí ao Sérgio e todos da Rádio Cabiúna. Peço aí orações, né, para nós neste momento. Estamos orando muito por vocês aí, como cristãos, católicos, fiéis, né? Acreditamos que a intervenção de Deus neste momento é tudo aquilo que a gente precisa. Porque a Europa, em maneira geral, a Itália, que é o berço do cristianismo, né? E o berço da fé católica aí para o mundo inteiro, nesse momento estamos unidos em oração. E a Europa, em maneira geral, está fazendo a experiência de invocar, de reconhecer que a tecnologia e a ciência não é sobre a autoridade de Deus e que não são maiores do que as forças divinas. De um vírus, né? Que é o coronavírus, colocou toda uma tecnologia, uma ciência tecnológica moderna sob estado de choque, né? Colocou realmente o homem em joelho para clamar e reconhecer que precisamos de Deus e que nós não somos deuses e podemos dominar tudo. Se cuidem, orem muito. Eu sei que o povo brasileiro é de muita oração, mas neste momento é momento de orar e ação. Oração, orar e agir, tomar todas as medidas e precauções. Porque a batalha, a nossa guerra não é só espiritual, né? Mas é realmente também material. Então, tomamos muito cuidado aí com o nosso exagero de fé e deixar de lado os cuidados e o zelo com a nossa saúde, que é muito importante também. Um abraço para todos aí e contamos com as orações e rezamos por vocês. Estamos aqui para qualquer outra informação. Tchau, tchau.
Muito bem, está aí a participação, né, do Alex Aparecido. Cividones, ele que é morador de Bandeirantes, há 7 anos está morando na Itália, casado, tem um filho de 2 anos, né, trabalha no setor de zootecnia. Então, trazendo a realidade nua e crua, né, do que realmente está acontecendo. E a gente ouvindo assim, o que passa para a gente? Você vê que tem alguns momentos que ele dava uma engasgada, que ele se emocionava. Isso depois de 2 meses, dada a situação. Então, gente, a gente muitas vezes, eu me culpo, a gente se culpa, a gente não leva muito a sério. Vamos levar a sério, porque, olha, a situação é drástica. Então, vamos levar, pega, ouve novamente quem vive, que está vivendo isso aí. E vamos levar, não vamos achar que é um momento de férias, de reuniões, de nada, não. Vamos, e as autoridades, não só as autoridades governamentais, seja ela de qual escalão for, mas nós também temos que fazer a nossa parte, tá certo? Tá aí, muito obrigado mais uma vez ao Alex e esperamos que a próxima vez que a gente conversar seja numa situação totalmente aversas a essa.